Ô, gente, bom dia. Paz de Deus, que saudade de vocês, irmãos. Vocês estão sumidos, hein? Misericórdia, cara. Vocês não têm casa, não? Oi, gente. Que bênção estar aqui. E nós vamos conversar hoje sobre uma coisa muito importante. Como sempre, né? Sempre coisas importantes aqui. Obrigado, gente. Eu tava só enrolando aqui, gente, para chegar o café. Olha só, a gente acabou de ler o texto de Tito. É um livro pequenininho, gente. Você devia chegar em casa hoje e terminar de ler esse livro todo. É tão pequenininho, numa sentada você lê. Os capítulos são pequenos, são muito claros, muito objetivos, muito direto ao ponto. Então a gente vai direto ao ponto também. E eu separei essa parte desse capítulo, do 2, que é o finalzinho. E é bom você ler ele inteiro. E eu sei que esse texto parece um pouco controverso, porque ele fala de escravidão. Você que vai ler esse texto inteiro em casa, não faça anacronismos. A escravidão dessa época não é a escravidão moderna, como você conhece, tá? É isso. Ao ponto de, olha só, alguns escravos, quando eram libertados, voltavam para servir voluntariamente os seus senhores. E ao mesmo tempo tem uma coisa assim, não é justificando a escravidão dentro daquela época. O bom é ninguém ser escravo de ninguém, de jeito nenhum, certo? Mas, tem uma coisa, o texto de Paulo não era um texto assim, gente, vamos tentar fazer aqui uma revolução social e mudar toda a ordem econômica vigente para um novo sistema, não tem esse objetivo mesmo. Então ele está adequando os irmãos para viver naquele mundo como ele era, de forma cristã, é isso, entende? Como no nosso tempo, se você perceber bem, nós temos vários entraves sociais e econômicos hoje que nos impedem de viver de forma livre. E eu não vou aqui te ensinar como subverter o sistema. Nós vamos aqui aprender como você vive nesse tempo e em qualquer outro, de maneira cristã, certo? A necessidade de mudança e alternância de sistemas fica para um outro dia. Mas aqui como Paulo, o que Paulo está preocupado é, você que é o Senhor, você que é o irmão, seja quem for, como é que você vive? O que você faz com isso que você chama de vida? Entendeu? É isso. Gente, eu amo vocês, viu? Eu juro que eu amo. O que você faz com isso aí que você chama de minha vida? Essa coisa que você chama de minha existência, meu universo particular, essas palavras legais, entendeu? E esse texto é um texto muito direto sobre o que fazer. E eu percebo que o nosso tempo, pelo volume de gente, porque o mercado não costuma brincar com isso, ele não faz tentar vender coisas que ninguém quer comprar. Então, se o mercado tenta vender novos modos de vida, é porque tem gente querendo comprar. Então, o que me parece é que as pessoas estão com dúvida do que realmente fazer com suas vidas. Me parece que tempos atrás, as pessoas tinham uma certa estratificação social, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, fazendo juízo de valor, fazendo juízo de fato aqui, era assim. E as pessoas, elas não ascendiam socialmente muito fácil, elas não fugiam muito da profissão dos seus pais, então elas sabiam, para a felicidade de uns e tristeza de outros, o que ele ia fazer, o que esperava-se dele. Nós vivemos um outro tempo, em que ninguém espera nada de você, entendeu? Tenta ser alguma coisa aí, que dê certo, né? E aí nesse mercado de tentar ser alguma coisa, está todo mundo o tempo todo tentando te vender um certo modo de vida. E quando você acha algum, você está bem, alguém fala assim, isso aí é muito pouco. Não seja isso não, seja mais. E como é que eu faço isso? Você tem que me pagar, entendeu? Que aí arrasta para cima, que aí você vai descer ladeira abaixo. É exatamente isso. Então, gente, esse texto é texto importante, porque o texto que Paulo escreveu tem a ver com conflitos existenciais e sociais. E aí Paulo fala assim, peraí, gente, nós somos um certo tipo de povo. E esse povo comporta-se, seja em qualquer tempo, qualquer momento, de certa maneira, por razões muito específicas, que nós veremos aqui, tá bom? Então, se você, assim como eu, de vez em quando eu penso assim, será que é isso que eu tenho que fazer mesmo da minha vida? Será que estou gastando a minha vida bem? Essas são perguntas importantes. Será que é aqui que eu deveria estar? E quanto mais adulto você fica, mais isso vai ficando apertado. Já reparou isso, né? Eu não posso mais deixar de ser pai de 3 filhos. Não tem volta. Você vai ficando adulto, você vai entrando em caminhos sem volta. Adultecer é isso. Entrar e dar passos que não podem ser retrocedidos. Apesar que alguns tentam, insistentemente. E finge que não é pai, finge que não é mãe. Ele só é o pior pai do mundo, quando ele finge que não é. Mas ele é. Não tem como mais você desfazer o curso que você fez. Quero de novo esses 4 anos de volta. Não tem. Então você ou aceita que dói menos, ou dói do jeito que dá. Mas adultecer é isso. Uma igreja de gente madura sabe que alguns passos que você dá não tem mais volta. Gente, eu quero ler com vocês o texto de novo. Que diz assim, olha só, destaquei algumas palavras para você fixar bem no texto, vamos passear pelo texto bíblico aqui. Esse texto é muito profundo, apesar de muito simples. E ele é meio que um chacoalhão em você. Cara, é isso. Age assim. Aí você, então tá bom. É isso que eu vou fazer. Sabe? É isso. O certo é o certo. É meio por aí. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça de Deus, a benevolência de Deus, se manifestou, ou seja, foi revelada como uma coisa salvadora de todos os homens. Gente, sempre que se fala em salvação, você tem que pensar em gente em apuros, gente em maus lençóis. O fato de haver salvação quer dizer que tem gente perdida. Você que foi salvo em Cristo Jesus tem que tá admitindo o quê? Eu era um perdido. Eu não sabia para onde ia. Eu estava em apuros. Apuros é uma palavra muito, muito antiga, né? Você estava lascado. Você estava ferrado. E não era pouco, não. Então alguém precisou te salvar. Quando alguém fala, me salva, é porque se alguém está em perigo. Não é tipo, me dá uma ajuda, me dá uma forcinha aí. Tem como você me dar uma moral? Não é isso. É salvação, é porque seu pescoço está prestes a ser ceifado. E aí alguém vai te livrar disso. Então, começa por isso. A fé cristã, ela tem assim, na sua base mais fundamental, pavimentar a ideia de que as pessoas não estão bem. Entende isso? Nós não acreditamos em qualquer sorriso. Nós não acreditamos em qualquer festa. Tem pessoas que festejam o fracasso. É um tempo que as pessoas que ascendem socialmente, culturalmente, são pessoas vazias. Gente, não tem nada a contribuir com ninguém. Você torna uma pessoa em plena ascensão, e famosa e rica. E fala que você é você, que os seus bons ideais, já comprou um carro igual ao meu? Então parece que o que justifica a pessoa ser um idiota famoso, é ser um idiota famoso e rico, entendeu? Que aí junta o tripé da tragédia cultural. E as pessoas, mesmo que não estão nesse fluxo, se tentam pensar assim. É, eu estou aqui, fiz tudo isso, onde eu estou? Onde eu estou? Olha o que eu estou fazendo com a minha vida. Certo? Gente, essas pessoas estão precisando de salvação. Nós olhamos para tudo isso como um atestado de tragédia. Os cristãos, eles não só desconfiados que a cultura tem problemas. Eles têm certeza. Se você é um bom cristão e dá ouvidos ao que Paulo diz, você olha para a cultura como um todo e fala, isso aí tem muito problema. Não é fácil convencer um cristão de que o mundo vá bem, porque o texto bíblico diz o contrário. Inclusive somos cristãos da época, os fariseus, e depois vem Paulo dizer, não há quem ame a Deus. Os sistemas religiosos, às vezes, eles fracassam muito. E aí nós precisamos de o quê? De um salvador. A graça de Deus é que Ele veio nos salvar da tragédia humana. A nossa condição de criaturidade é que nós decaímos do lugar que estávamos, de plena criatura, para algo muito menor, às vezes de uma animalização voluntária, comportamentos de seres que não aparentam ser racionais, entende? Uma confusão completa. E aí vem Deus dizer, eu vou salvar você disso, eu vou fazer você subir de novo o nível. A graça de Deus sobre nós é essa, salvação. Deus não tem um pacote de conselhos para te oferecer, um pacote de ajustes para te dar um up na vida. Não é isso que ele ia fazer. Olha, eu vim te salvar. Vim te salvar. Não vim te dar uma dica de moda. Não é isso. Eu vim te salvar desse churume humano que você se tornou. É isso. Amém, irmãos? A todos os homens. Ela nos ensina a graça salvadora a renunciar à impiedade. A palavra piedade vem da palavra pio, que significa fé. Só que fé, só no nosso tempo, é que se é considerado um sentimento. A gente acha que ter fé em Deus é gostar de Jesus. Nossa, tem um desenho dele tão bonitinho, Jesus é tão fofinho. Tem nada a ver com fé isso, gente. Piedade tem a ver com um tipo de prática, uma regra de vida devotada a um tipo de Deus, a um tipo de divindade. Isso é piedade. Uma vida entregue. Então, o que, que o Senhor pede? Que você renuncie à impiedade, que é viver um certo modo de vida em que Jesus não está sendo louvado em tudo. E o que mais? As suas paixões mundanas. O mundo aqui não é o mundo, a realidade. Esse mundo aqui, essa mundaneidade, é o sistema de pecado que nós criamos para viver. É isso que é a mundanidade aqui. Esse mundanismo não é a concretude das coisas, não é negar isso. Não é deixar de ser gente, não é isso. É o sistema carcomido que nós vamos criando e cristalizando e achando normal. Que nossos desejos vão sendo cristalizados, desejos ruins, como um próprio modo de vida. Aí nós temos que renunciar à impiedade e às nossas paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa. É assim que está na NVI. Sensata, justa e piedosa. Nas outras versões, está assim, você vê de maneira sóbria, justa e piedosa. Na NTLH está assim, é viver de maneira humilde, justa e piedosa. Gente, olha só, vamos recapitular aqui. Deus veio nos salvar. Estávamos vivendo uma tragédia, o Senhor veio nos salvar disso, dos perigos. Essa graça se manifestou e ela acontece da gente quando a gente renuncia em piedade e as paixões mundanas para viver de que maneira? Sóbria, justa e piedosa. Olha só, vou te falar um negócio sério aqui. Essa crise com as profissões que a gente vive hoje, ou do lugar, a rua que vai morar, isso ainda vai te enlouquecer. O que você precisa mesmo é ser uma pessoa sóbria, justa e piedosa, seja em que barraco for. Quem tem que mudar é você. O que Deus quer que eu faça? Que eu seja dentista ou que eu aprenda a tocar violão? Não importa. Porque se você não mudar, tu vai ser um dentista que ninguém precisa. Tem gente que é tão chato que nem com dor de dente você o quer. Tem artistas que fazem músicas maravilhosas, mas que dá vontade de extrair só a parte artística dele e enterrar o resto. Então não importa o que você faz, não importa a sua carreira, importa quem você é. Sensatez, sobriedade, não é uma coisa que você possui, é um tipo de característica, de caráter da vida humana, é quem você é. Você é uma pessoa sóbria. Gente, olha, cuidado com os exageros, porque a gente cria modos de vida, e parece, é o meu estilo. Olha só, sobriedade é a chegada do reino de Deus na vida da pessoa. Justiça não é uma opção para nós. Só o pessoal que trabalha com advocacy, com justiça, com militância. Não, gente, justiça quer dizer que o reino de Deus chegou. Quem não se importa com justiça na terra? O reino de Deus ainda não chegou, a graça salvadora ainda não o tocou. Você fica irritado, indignado com as coisas que estão erradas no mundo. Com quais? Todas elas. Quando você se preocupa só com o seu pequeno mundinho e quer justiça só para ele, e o que acontece no mundo não te importa mais, o reino precisa chegar para você. Você precisa ser salvo dessa tragédia. E por último, de forma piedosa, meus irmãos. E então uma coisa interessante ali. Nessa era presente, o fato de ser assim marcado, tem que ser hoje que isso vai acontecer. Nesse tempo. Gente, isso aqui é muito importante, eu queria fixar nisso. Próximo. Aí tem o resto do texto, não vou ler agora, passa. Dedicado às boas obras e tal. Nós somos chamados a ser novas criaturas, quando? Agora. Agora. A salvação, a graça salvadora, percebeu, gente, o que é salvação na fé cristã? Gente, na moral, é muita fantasia, essa coisa de esperar morrer, para entrar num mundo fantasmagórico, cheio de delícias, sem fim, para começar a usufruir da salvação. Salvação não é isso. A salvação é um jeito de viver. Você não quer ser salvo, você não ama a justiça. No fundo, você não ama Jesus. Jesus não é só assim, o seu urso de pelúcia. O que essa criança faz quando sente sozinha? Ela agarra alguma coisinha fofinha, e até tem um botãozinho que se aperta, ela fala, quer brincar comigo? Jesus não é o seu urso de pelúcia, dizendo, você aperta e fala assim, eu te amo, meu bebezinho. Mas se fosse, ia ser um urso macabro, talvez. Ele fala, toma vergonha. Deixa de ser isso aí. Outro, não me irrita não. Logo de manhã, para você assim, acorda, quero te salvar, churume. Aí você aperta o dia inteiro, entendeu? Para com isso. Muda. Mas Deus é amor, gente. Olha só. Quando você desce do avião, quando você está viajando para lá e para cá, alguns irmãos que têm essa experiência, né, Lucas? Viajar para lá e para cá, enfim. E quando você vai para um lugar longe, né, irmãos? E chega lá no outro fuso horário, você precisa descer do avião e se adaptar ao lugar. E não tem só fuso horário, não. Tem essa coisa aí do jet lag e tal, mas quando você viaja, você chega num lugar, a casa de alguém, é outra cultura, outra língua, outro ritmo. Eu fiquei mais de 15 dias fora, eu dormi em vários lugares, na casa de muita gente. Hotéis, e cada lugar tem um ritmo. Tem lugar que você acorda, não fala com ninguém, desce o elevador e vai tomar um café da manhã sozinho no hotel. Tem lugar que você acorda com gente acordando já. Entendeu? Esse dia eu dormi numa casa, acordou, um gato me acordou. Pulou na minha barriga, assim, eu falo, o dia começou, graças a Deus, vamos lá, cada lugar é diferente, você precisa se adaptar, certo? Digamos que é o seguinte, o nosso relógio existencial, ele é ajustado, quando você chega num lugar diferente, quando você está numa nova localização, e cada lugar, na vida, existencialmente falando, também tem um novo fuso horário, cada estágio da sua existência, a fase adulta, você precisa aterrizar nesse lugar aí, viu? Uma fé madura, você precisa aterrizar nesse lugar, descer e começar a acostumar com esse lugar, não dá para você ficar namorando com um lugar que você não pode mais habitar, então você precisa se adaptar, meu irmão, o nome disso é santificação. O reino que Deus tem para nós é um novo lugar. O ar é outro. No reino de Deus, o fuso é outro. Você precisa pôr o pé no chão e começar a identificar esse lugar. Como é que você habita bem nesse lugar? Sobriedade, justiça, piedade. Isso às vezes incomoda um pouco. Uma vida sóbria pode ser muito incômodo para alguns. Alguns irmãos ficam tontos com sobriedade. Está tão acostumado a se anestesiar, que aí vai passar um processo ainda de desintoxicação. O nome disso é santidade. Alguns irmãos amam tanto o pecado, estão tão acostumados com uma péssima vida, que uma boa vida os assusta. Tem gente que foge de bons relacionamentos. Ele encontra uma parceria legal, um namorado legal, e foge. Tem medo de viver bem, está tão acostumado com a tragédia, tem que desintoxicar mesmo, fazer força, ficar bem dá trabalho, ficar mal é que é fácil, você quer piorar na vida, não faça nada, vai acontecer naturalmente, deixa rolar, Faça nada de bom para você ver. Para ficar bem, tem que se esforçar. Não adianta. Às vezes você acorda assim, pô, a noite não foi legal. Tu vai ter que construir o seu dia legal. Se você está na mesa arrumada, tu vai ter que arrumar. Entendeu? Você olhar para o chão e agradar dele porque ele está limpo, você vai ter que dar um jeito de fazer isso. Para a sua vida ser moralmente equilibrada, você ser emocionalmente equilibrado, não ficar romantizando suas tragédias psicológicas aí, viu? Ah, é meu jeito de ser. Ah, mas não devia, hein? Tá chato, hein? Certo, gente? Ser boa gente dá um certo trabalho. E você precisa fazer isso. O reino de Deus conta com isso. Sobriedade em tudo. Justiça em tudo. Piedade em tudo. Amém, gente? Esse é o jeito do reino de Deus, gente. Nós precisamos melhorar. Tem gente que acha que o reino de Deus, gente, é uma coisa mágica, assim. A gente vai começar a adorar aqui, aí vai entrar uma fumaça verde pela porta, vai nos tomar, coisas estranhas vão começar a acontecer aqui. Gente, isso é droga, gente. E que alguns assim, ah, eu fui no culto, eu fiquei chapado. Você tem que voltar de lá sóbrio. Sóbrio. Sabendo que as coisas são exatamente o que são. O reino de Deus não vem de gente lesado, não, gente. Pelo amor de Deus. Amém, irmãos? Olha só, então, gente, o texto fala de uma graça salvadora de Deus que se manifestou aos homens. Próximo. Uma graça salvadora de Deus que se manifestou. Ou seja, Jesus Cristo manifestou a realidade desse reino para quando nós somos salvos. Quer saber o que é a salvação? Olhe para Jesus. Quer saber? Gente, isso aqui é muito sério, porque vivemos uma geração de crentes que não sabe o que é a salvação. Eles vão por aí pregar como se a igreja fosse a salvação e o programa da igreja. Aí você fica na igreja e não sai de lá nunca mais. Isso está errado também. Está errado também. Você precisa habitar a sua casa, porque é assim que você cresce. Você precisa habitar algum trabalho, algum lugar por aí. Quer fazer a diferença? Vá trabalhar. Viver como uma pessoa comum que paga a conta, que tem aperto igual as pessoas têm, case. Quer melhorar, case. Quer crescer em paciência? Case. Ah, eu sei, eu quero acumular virtude. Casa. Casa. Né, amor? Aí você fala assim, cara, tá, acho que não está suficiente ainda, eu quero melhorar ainda mais. Faz menino, entendeu? Vai fazendo filho. Às 7 da manhã, tu já vai estar numa vigília, clamando ao Senhor. Ou você ora ou chora, entendeu? E é isso mesmo, meus irmãos. Você precisa de vida real. Sabe o que os protestantes fizeram? Vocês fizeram isso, na Inglaterra nós fizemos isso. Chegamos lá e falamos assim, olha, nós estamos convidando as pessoas que estão no mosteiro, a não ser que tenham uma vida realmente vocacionada para isso, que saiam, vem para fora. Pô, mas eu quero viver a vida dele dedicada ao Senhor. Pois é isso mesmo, vá para a vida comum, monta um empreendimento. Tu vai ter que suportar tanta raiva lá, irmãos, e lidar com as pessoas, e obter sucesso. Tu vai encontrar Deus na vida real. Os pastores falam assim, olha, os pastores protestantes falam assim, olha, a gente não pode usar essas batas longas todos os dias, porque pastor sobe quebrada, pastor anda a cavalo. Aí mudaram as roupas, porque os protestantes tiveram um desafio muito grande, que é a vida comum, como ela é. O seu dia a dia é o terreno onde Deus opera. Eu quero parar minha vida para dedicar a Deus. Deus falou assim, não. Pode levantar aí, entendeu? Porque assim, você vai a Jesus, tudo que eu quero é você. Ele falou, que bom que você veio aqui. Então agora levanta e vai amar alguém. Entendeu? É isso. É que isso não parece tão espiritual assim, mas passar perto junto com os irmãos, sonhar coisas, empreender coisas, sonhar, viver, estudar, trabalhar. viver a dor do outro, a alegria do outro. Essa é a vida do reino de Deus. Ninguém se torna sóbrio sozinho. Viver sozinho é falta de sobriedade, é uma ilusão tremenda. Você depende do outro para viver. Não existe justiça de uma pessoa sozinha. Justiça se separa com o outro, ou de um outro para com você. A vida cristã é comunitária, meus irmãos, e a piedade também é assim. Tem outras religiões que você cresce, evolui sozinho. Na fé cristã, não. Piedade é uma coisa do povo que se vive com o povo. Por isso estamos aqui agora. Certo, meus irmãos? Então, a graça salvadora se manifestou assim em Jesus. Quer saber o que é salvação? Jesus. Olha para Jesus. Olha para Deus. Embrenhado no meio do povo. Conversando com reis, poderosos, césares. Como ele lida com o poder. Como ele lida com o dinheiro. Como ele lida com a mãe, com o pecador, com a prostituta. E começa a imitá-lo. A salvação é a imitação de Jesus. Amém, irmãos? Ser salvo é imitar a Jesus. Se você está só focado no céu, como um lugar de um repouso eterno, é provável que você nem vai chegar lá. Tá? O que tem lá você não gosta. Vai por mim. Porque o que tem lá é só Jesus. E parecer-se com Jesus. O céu não é uma aposentadoria espiritual para você. Não é um redário para você deitar lá e ficar lá, brilhando, purpurinado, por séculos sem fim. Isso tem nome. Isso aí é um inferno, entendeu? Achei engraçado. O inferno é engraçado, irmãos. É você na sua... A melhor versão de si mesmo, talvez seja o inferno, tá? Deixa eu falar, a fé cristã diz assim, não tem você, é disso que nós temos medo. Entendeu? Alguém fala assim, seja a melhor versão de você mesmo. Cruz, credo. Você não vai bem sozinho, você precisa de um salvador, e você começa, entendeu o que é isso? Você começa a imitar quem Jesus é. Imagina se a gente fizer um curso aqui, presta atenção nisso. 12 semanas, cada semana vai aprender um passo, de como amar quem cospe na sua face. Quem quer matricular aí? Imagina se na igreja brasileira hoje, um cursinho, gratuito, não precisa nem pagar, de como amar ao ponto de dar a vida por quem cospe na sua cara e te despreza. Quem quer? Salvação é meio que por aí, viu? É que a melhor... Ó, você, segundo o texto bíblico, é egoísta. Você, segundo a Bíblia, é orgulhoso. A melhor versão de você mesmo... Então, é isso, meus irmãos. Próximo a ele, não. Olha só, os judeus tinham uma visão da história, que é linear. O pessoal do cantinho aqui não vai ver, mas vou tentar explicar para vocês visualizarem com a mente aí. Valeu, Bjork. Olha só, eles tinham uma visão da história linear. Para frente, não tem como voltar atrás, sempre para frente, linear e ascendente, certo? Então você tem o começo, meio e fim. Registrado na história, quem começa a pensar assim é o povo judeu, os hebreus. Tem outras formas de pensar? Tem, zigue-zague, alto e baixo, eles vão linear para frente, e tem um Deus guiando isso. Então Deus tem um começo, por isso lá no texto hebreu tem um Gênesis, tudo começa aqui, tem uma linha marcada no chão, e é aqui que as coisas começam, e vai ter o fim de tudo, terá o final. O fim foi muito legal, era perfeito, aí o pecado veio, destrambelhou tudo. Adão e Eva tropeçaram em tudo, vacalhou tudo. Estamos no meio dessa história, e no final, aí tem várias versões desse final aí em outras religiões, mas na fé cristã, o final é perfeito. O final, tudo se resolve, e ainda melhor que o começo. O texto nosso diz que o próprio Deus será o sol da justiça. O que vai aquecer a nossa pele é uma luz que irradia do próprio Jesus. Segundo o texto, então, o sol é uma metáfora física de uma coisa que é Jesus. No texto existem metáforas físicas, não só poéticas e de ideias. Tem coisas que você olha, isso aqui é uma analogia de algo que será muito maior no próprio Jesus. O fim cristão é sem fim. Ou seja, você, quando nós saímos desse momento de meio da história, nós vamos abrir uma porta, entrar num lugar que é o lugar por excelência e é o fim da história. O fim da história é o próprio Jesus, reinando e governando de forma soberana, e não vai haver mais tristeza, choro, fome. Tudo que nós fomos capazes de fazer, o próprio Cristo fará por Ele mesmo e por meio de nós. Viveremos a vida de pleno amor. Não sabemos como amar. Amamos às vezes a coisa mais do que ela merece ou devia ou suporta. Amamos a coisa menos do que ela merece, devia ou suporta. Você quer o desprezo. A gente está desregulado. Nesse lugar todos sabem amar. E o pleno objeto de seu amor está disponível sem fim. As nossas almas, no seu pleno estado de natureza, que é repousando em Cristo. Uma coisa linda, maravilhosa. Não é esse lugar aqui, certo? Olha, o que é amar a justiça é complicado, porque a justiça no texto lá, assim, bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça, porque ninguém está saciado. Então o Senhor já celebra a sua fome disso. Desejar a justiça já é uma coisa boa. Se indignar com o mundo como ele é, porque ninguém está satisfeito. Para resolver uma injustiça, nós criamos outras. Nós não sabemos criar sistemas de justiças plenos e perfeitos. Não sabemos. Quem diz que sabe, está mentindo para você. O que já é uma injustiça. Certo. Meus irmãos, isso é muito sério. O fim, a segunda vida de Cristo. Estamos à espera disso. Só que tem uma coisa. Próximo. Em Cristo. Dá uma bagunçada nisso, porque o meio e o fim se misturam agora, porque todas as heranças que receberemos no futuro, toda a paz está disponível para você agora. Nós estamos vivendo nesse momento o fim de uma era e o começo de outra. Nós estamos dentro das duas, por isso tem pessoas comportando na lógica do reino que virá plenamente, e pessoas se comportando na lógica do mundo que já acabou. Eu amo uma metáfora que o Guilherme de Carvalho usa, que é o seguinte, que no Titanic, o barco, quando ele rachou, o povo ainda estava jantando, ainda tinha violino tocando no convés, e pessoas dançando, num mundo afundando. Aquele mundo não tem mais futuro, ele tinha data para acabar, é que eles não sabiam. Tem pessoas dançando na superfície de um planeta, de um modo de vida, que não tem recuperação. A cruz abalou o casco desse navio e ele não tem conserto. E a cruz já inaugurou um novo mundo, do qual nós já estamos com o pé lá. Então, gente, essa coisa de viver de forma sensata, justa e piedosa hoje é usufruir da salvação e das benécias do reino de Deus, que já estão disponíveis agora. Você viver na lógica de Jesus, do reino de Deus, hoje, a sua casa deve ser o embaixador do reino de Deus. Você é um cidadão já desse novo mundo, por isso novas criaturas, de um novo tempo, de uma nova era, de um novo mundo. Nós vivemos numa outra lógica, a lógica do reino de Deus. Certo, irmão? Deu para entender? Eu espero que você esteja vivendo ali nessa intersecção. Você não tem como habitar plenamente lá no fim. E você não deveria habitar plenamente só nesse meio agora. Nós estamos na intersecção desses conjuntos. Vivendo a graça de Deus hoje, para hoje. A graça futura num mundo que já acabou. Amém, irmãos? Então isso tem a ver, o usufruir da salvação é um modo de agir, é um modo de ver, é um modo de olhar as pessoas, um modo de tocar as pessoas, é um modo de organizar as coisas à sua volta. E mesmo que esse mundo não mude, eu não espero que ele mude, esse mundo vai afundar. Eu espero que ele acabe. A tirania tem dias contados. A maldade tem dias contados. E eu estou indo para um outro lugar. Eu tenho que me comportar na lógica desse novo lugar. E dá trabalho. Está sendo desintoxicado ainda. Perdoar não é gostoso para nós. Ó, então vamos e não. Vamos junto. Crer é navegar pela vida, levando em consideração o que já sabemos. Olha só. Você sabe que 2 mais 2 dá 4. E você não só sabe na cabeça, é só uma prova de aritmética. Quando você vai comprar as coisas, você vive de acordo com essa verdade. Pode receber o troco na hora de pagar. Certo? Alguém diz para você assim, olha, cabe 4 pessoas no carro. Vai entrar 4 pessoas, certo? Não vai entrar 30. E você pode até tentar relativizar isso, mas vai dar errado. Crer, meus irmãos, não é um sentimento. Não é um sentimento gostosinho que aparece de vez em quando. Não é isso ter fé em Jesus. É viver de acordo com essa verdade. Se Deus é justo, e é isso que eu vou viver, eu tenho que praticar isso agora. Levar em consideração na minha vida essa verdade, essa crença. Isso é crer. Crer é viver de acordo. Crer não é ter informação na cabeça. Não tem prova de aritmética em lugar nenhum, nem de matemática. É quando você vai no mercado e pega lá 2 caixas de leite, pega mais 1, sabe que tem 4. Alguém fala, traz 4 caixas de leite. Você traz as 4. Você vive de acordo com essa verdade. Se Deus é bom, justo e verdadeiro, tu tem que mudar. A verdade da volta de Jesus Cristo para inaugurar o seu reino de forma completa não é uma coisa na cabeça, é uma coisa para viver. Então eu vou viver, navegar na realidade, em conformidade com essa verdade. Entendeu, gente? Vê se entende melhor. A igreja está cheia de incrédulo, com a Bíblia debaixo do braço. A igreja está cheia de ateu que canta. Cheia de gente impiedosa, com camisa escrito Jeová Shalom. Porque a prática diz outra coisa. E disseram uma coisa que eu queria corrigir na sua cabeça. Que a salvação não é feita por obras. Realmente é Deus que faz em você. Mas se você não tem boas obras, você não é salvo. Não é. Quem não tem boas obras não foi salvo. Porque a salvação é praticar as boas obras. Se você não quer ser justo, você quer ser salvo para quê? É que você não entendeu o que é salvação ainda. Salvação é poder ficar livre da algema que me amarra no egoísmo, para poder ajudar alguém. Isso é a salvação. É assim que se ama Jesus. Nós adoramos e cantamos para que a gente não esqueça quem Ele é e qual é o meu lugar. Mas o que Ele quer mesmo é que você estenda a mão. Se sua mão é encolhida e não ajuda ninguém, você não é salvo. O inferno já chegou para você. Tu leva uma vida infernal, que pode ser bonita, pode ser poética, infernal. Sobriedade, justiça e piedade, meus irmãos. Sem isso, ninguém foi salvo de nada, nem para nada. Volta no texto lá, Ninão, lá no começo dos slides. E fala de uma coisa assim. O que tem o texto? É o último slide que tem a segunda parte do texto. Dedicado à prática de boas obras. Isso é que é um cristão. Isso é alguém que foi salvo, alguém dedicado a boas obras. Quem não se dedica a boas obras, não foi salvo. Entendeu? É muito sério, meus irmãos, isso. Gostar de Jesus não é suficiente. Jesus não criou um fã-clube. É uma nova humanidade. É um jeito de viver, é um novo comportamento. Se o seu comportamento não muda, se isso não te incomoda, se o seu modo de vida não te produz um certo tipo de angústia positiva, para que você mude, você deve estar longe de Jesus. Quando Jesus chega perto de você, o que você quer é ser igual a Ele. Você quer imitá-Lo. Salvação é imitar a Jesus. Pode seguir. Depois daquela matemática lá. O povo de Jesus tem sido restaurado e deve viver como um sinal da nova criação final de Deus. Gente, nós somos o que a última eco da mensagem de Jesus Cristo. Nós somos uma reverberação das palavras de Cristo, como um sinal. É preciso que eu olhe para você e você para mim e entenda o reino de Deus. Eu olhando para você, eu consigo entender o que é o reino de Deus? Essa é a questão. Eu observando você, entendo que mundo é esse que será inaugurado. Tem pessoas que se fizeram verdadeiros símbolos disso. Você olha para a pessoa e entende, é isso que é o reino de Deus. É como essa pessoa age, como ela se comporta. Esse é o nosso alvo, meus irmãos. É isso. Você será um símbolo da restauração que Deus está fazendo. Deus está purificando você, lavando você, para que você seja um verdadeiro símbolo, uma verdadeira e perfeita imagem desse novo mundo inaugurado na cruz. Deus inaugurou um novo mundo na cruz. E a principal peça desse novo mundo são novas pessoas, novas criaturas. Amém, irmãos? É isso, caras. É isso, meus irmãos. Próximo. Ixi. Aí. Mas obrigado pela sua atenção também. Continue atento. Gente, o que é ser sóbrio? O texto de Eclesiastes é um texto de sobriedade. Eclesiastes, pessoal, o povo judeu lia em duas ocasiões. Eclesiastes é um texto clássico da literatura hebraica. Eclesiastes é um texto sobre o tempo, parece meio filosófico, né? A gente não gosta de ler, mas é maravilhoso. E fala muito sobre virtude e o seu oposto, que é a vaidade. A virtude é a sua segunda natureza, que você adquire por esforço mesmo e a ajuda de Deus. Então o Eclesiastes, pessoal, li depois da festa da colheita. Por quê? Tinha a festa da colheita, ou antes, durante ou depois, você parava e lia o livro de Eclesiastes. E o texto diz assim: tudo isso aí que você colheu é bom, mas não é tudo isso também não. Entendeu? Porque você vai comer isso tudo aí, e depois você vai morrer, ninguém vai se lembrar disso. E é isso, essa é a realidade. Depois das suas vitórias e suas conquistas, é bom você ler o livro de Eclesiastes também. Quando você estiver se achando muita coisa, lê o livro de Eclesiastes, que ele vai te lembrar assim: olha só, você é incrível, né? É o que estão dizendo, não é isso? Você tem que acordar, olhar no espelho e falar: você é demais, não é isso que estão dizendo por aí? Então, deixa eu dizer uma coisa, você vai morrer, incrível ou não, se tornará uma poeira. E em breve, quem lembra de você também vai morrer. E você será um nada em lugar nenhum. E o sol vai continuar nascendo, e o mar vai continuar lindo. Bom dia. Eclesiastes. Que é a sobriedade e a humildade? Você voltar para o seu lugar. Ter uma expectativa sobre você, de uma vida feliz em Cristo, mas não se achar mais do que você realmente é. E é preciso praticar, meus irmãos, uma espiritualidade sóbria e humilde. Esse monte de sermão que só fala assim: você é demais, você é um campeão, você é um vencedor, você é isso e aquilo. Isso é verdade em parte. É que tem que ter depois um mas. Você não é isso tudo. Humildade e sobriedade é deslocar-se do centro da sua própria vida e colocar Jesus lá. Gente, a realidade como um todo, sem Jesus Cristo, desfarela. É Ele que dá coerência para a realidade, dá harmonia para a realidade, e boa parte dos seus infortúnios é porque você gosta demais de você mesmo, você crê demais em você mesmo. Sabe só, você fala: olha, eu fui na igreja hoje, fulano olhou para mim. Se você for humilde mesmo, fala assim: mas e daí? Meu rosto não salva ninguém, me olhar não cura ninguém, não melhora o dia de ninguém ver o meu nariz, entendeu? Então você baixa um pouco a bola, está tudo bem, meus irmãos. Ou então você suporta o sofrimento de forma menos danosa. Tem que se coloca numa escala de estima tão alto, que se ninguém o acolhe o tempo todo, ele é muito ferido. Olha, gente ferida demais é assim, é impossível de agradar, e muito fácil de ofender, tudo ofende. Impossível de agradar uma coisa dessa. Meus irmãos, a humildade e a sobriedade é uma virtude meio tímida também. Você não baixa o peito para dizer, olha, eu sou virtuoso, hein? Deixa que os outros celebrem suas virtudes. Não celebre suas próprias virtudes, certo? Você não é o centro da vida. O centro da vida não é você. Isso é sobriedade. Não é sobre você isso aqui. Então ninguém briga por aparecer, por cargos importantes. Não importa isso. Eu estou satisfeito em Cristo. Cristo é o centro da vida. Cristo foi louvado, então eu estou bem. Tenha proveito para que eu ame mais Jesus, então eu estou bem. Os vácuos da vida são importantíssimos para o seu crescimento. É muito bom, meus irmãos, vocês que lidam com muita gente. Às vezes eu prego para públicos e em alguns lugares não são nem ovelhas, são públicos mesmo, infelizmente. E as pessoas, elas apequenam tudo, o evangelho pregado, tudo. E é muito bom voltar para casa, porque o que eu faço em casa tem nada a ver com isso. Em casa eu limpo fralda, limpo bunda de criança, lavo vasilha sem querer. É ótimo se você voltar para um lugar e que você é só você mesmo, você não se confundir. O livro de Eclesiastes faz isso por você, certo? Justiça. Gente, ó, a sobriedade, teve que ser, ela veio de uma palavra assim, quem está embriagado é o oposto da sobriedade, certo? Porque quem está bêbado só pensa em si mesmo. O bêbado é sempre egoísta, mesmo quando carinhoso, porque ele passa do limite, ele não está importando se o outro está bem com aquele, ah, eu te amo, para, não, mas eu preciso falar, ele é egoísta. O bêbado é chato, porque ele é uma pessoa em si mesmada, voltada para dentro, encurvada para dentro de si. É isso que o bêbado é. Tudo que te ensoberbece é embriaguez. Tem gente que se embriaga com o seu trabalho, com os seus títulos, com quem ele é. Cuidado com o sucesso, viu? Ele é mais perigoso que o fracasso. Mais perigoso que o fracasso. Tem gente que se acha tão lindo, que é incapaz de amar a Deus de verdade. Incapaz. Cuidado, meus irmãos. Talvez a sua falta de muitos recursos seja uma bênção, viu? Seja uma bênção, porque estar bem de verdade é estar com Cristo. Tem gente que piora muito com poder, fama, dinheiro e beleza. Tem gente que degrada muito, piora muito. Seria a ruína de alguns ser bem sucedido na lógica desse mundo. Torça para você amar Jesus sempre. Não imite os outros, não queira o sucesso dos outros. Seja sóbrio. Saiba quem você é. Justiça, meus irmãos. E devoção. Sobre devoção, nós estamos aqui na igreja fazendo uma campanha para que você ore todos os dias. Você tem uma porção de hábitos ruins que tem que ser abandonados. E você tem uma porção de hábitos bons que você tem que cultivar. A próxima série de mensagens aqui na quaresma é sobre isso, sobre bons hábitos. Para você parecer mais com Jesus. Melhore. Essa é a mensagem, meus irmãos. Melhore. Amém? Gente, fica de pé, por favor. Vou orar com vocês. Eu coloquei essa tela aí, sem nenhum motivo, só para estar aí mesmo. Obrigado. Meus irmãos, diante disso, eu não sei se aquilo que você aceitou, quando disse que aceitou Jesus e que ganhou a salvação, se tem a ver com isso que foi pregado aqui. Eu desconfio que tem gente que acha que foi salvo, mas não foi. Ele foi enganado. Estelionato da fé. Acontece muito por aí. Tem gente que foi convidado para um certo tipo de vida que não existe em Jesus. Na placa de algumas igrejas está assim, pare de sofrer. Só está na Bíblia isso. Eu não sei para que tipo de fé cristã te convidaram. Mas eu queria te convidar hoje a fazer parte de uma fé que é viver a esperança de Jesus, a glória do próprio Jesus, e você amar tanto a glória de Jesus, tanta glória de Jesus, que nada mais te importe, e esse amor irá crescendo, e seu amor por você mesmo vai sendo equilibrado, e você vai começar a amar o outro como você ama você mesmo, o seu rostinho não vai ser o centro do seu coração mais, Você vai ter que se abandonar em Cristo Jesus. Fazer com que todos te amem e te conheçam vai acabar e morrer no seu coração. Tu vai desejar que todos conheçam e amam Jesus Cristo. Tu vai sonhar em ir para uma igreja, não só para ser acolhido e amado por todos, bem-quisto. Tu vai porque você ama Jesus. Eu quero ouvir a voz de Jesus. Eu quero que Ele me complete. Eu quero comer da mesa de Cristo, porque é Ele que sacia a minha fome. A minha fome, que eu chamo de carência, por afetividade. Isso vai diminuir. Porque o que eu quero agora é Jesus Cristo. E eu tenho intuição no meu coração que é para lá que eu preciso ir. Que o que Ele diz é real. Que Ele é realmente o Senhor do Universo. E que eu preciso cantar sobre Ele. Que Ele é o paraíso aqui. Jesus é o meu paraíso. Jesus, meu paraíso final. Eu quero o Senhor. E o que é interessante, esse fim vem para esse meio e fala, então você me tem. Se eu sou o seu paraíso chegou. Se o seu céu é Jesus Cristo, Ele vai te abraçar e fala, então vamos juntos. Eu quero te incluir no meu reino. Porque eu estou aqui, aqui, agora. Para praticar boas obras, meus irmãos, diferente, amém? Eu quero orar por você, irmão, por conversão. Conversão. Eu vou dizer umas coisas sérias para você, para que você saiba. Esse bispo aqui, eu estou em campanha de conversão. Estou com uma intuição muito forte no meu coração, que os cristãos da nossa geração não são cristãos. Não sabem o que é salvação. Pergunte o que é o evangelho para eles, não sabem. Cantam e não sabem. Acordam na segunda com a mesma sede de carência e atenção. Seduzidos por um monte de lixo por aí. Porque não ama Cristo como devia. Cristo é um detalhe de uma religião que ele participa às vezes. É algo no meio do discurso de bom moço. É marketing existencial. Que pega bem. Mas no fundo, não o ama. Não o considera a presença dele real aqui. E Ele está aqui. E isso não ficou mais importante. Nós precisamos converter, meus irmãos, dessa religião mentirosa e farisaica para uma religião verdadeira, onde Jesus, você enxerga Jesus e fala, eu amo você, eu quero dar minha vida por você, eu quero você. Amém, meus irmãos? Jesus, salva-nos. Salva-nos.